cardápio dos bares e restaurantes é uma novidade, não é mais uma novidade, é muito comum na boa parte dos bares, restaurantes e outros estabelecimentos da cidade. Só que foi sancionado no último sábado uma lei aprovada pela Câmara de autoria da vereadora Letícia Delgado, que está, a lei tem número 15.424. Ela determina que os estabelecimentos que adotarem o cardápio digital mantenham pelo menos uma versão física. Essa lei entrou em vigor na data da publicação, isto é, aconteceu no último sábado. Porque tem muita gente ainda que não está muito assimilada com o QR Code, então ele quer ver o cardápio ali. E por isso tem que ter também uma versão de acordo com essa lei já em vigor. O Centro de Pesquisas, o CPA da Universidade de Juiz de Fora, promove agora no próximo sábado uma manifestação em frente ao Cinema Central intitulada Elas Têm Nome, Parem o Feminicídio, com a participação de diversos organismos, entre eles a Câmara Municipal de Juiz de Fora, que vai atuar por meio do seu Centro Integrado de Ação em Atendimento à Mulher. Esse ato defende a vida de mulheres e combate a violência doméstica, especialmente o feminicídio. Os organizadores vão apresentar números alarmantes. Só de 2025 foram registrados, em média, 425 denúncias diárias de violência contra a mulher. E o Brasil tem os piores índices. Em Minas Gerais também nós estamos muito mal na fita. No primeiro semestre deste ano foram registrados 42 feminicídios. Uma outra matéria também que você vai encontrar no painel, um relatório do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o TCE, ele indica que a redução da jornada de 44 para 40 horas diária, que está em discussão no Congresso Nacional, com o fim da jornada 6x1, ela terá pouco impacto nas prefeituras municipais. 92,1% dos 767 mil municípios em todo o país já cumprem até 40 horas. Esses dados indicam que na saúde, os médicos representam 1,92% do vínculo e têm as menores cargas horárias. 47% trabalham até 20 horas semanais, devido à possibilidade de acúmulo de cargos e também plantões. Na educação, 69,8% dos 174 mil professores atuam entre 20 e 30 horas semanais. E entre os 578 mil vínculos de categoria, aquela categoria outros, 55,4% trabalham entre 30 e 40 horas. Apenas 9,9% ultrapassam as 40 horas diárias, que é o maior índice entre esses grupos, ou seja, que seria capturado por essa medida PEC 6x1, que está nas mãos do senador Davi Alcolumbre para ser votada e discutida no Senado Federal. Então, esses dados chamam a atenção porque nós estamos ainda discutindo um projeto que já foi aprovado pela Câmara Municipal, mas que depende do Senado Federal. É isso aí, Cris. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes e fiquem agora com Marcelo Giuliani.
ZYN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora, até às 10 da manhã. Hoje o Tribuna no Ar traz uma programação que passa pela saúde, comportamento, decoração e cidadania. Também vamos discutir um tema que desperta cada vez mais reflexões. Por que tantas pessoas têm dificuldade de serem felizes sozinhas? A psicanalista, professora universitária e doutoranda em psicologia, Elisandra Souza, fala sobre solidão, dependência emocional, autoestima e a importância de desenvolver autonomia emocional para construir relações mais saudáveis. No quadro Casa Arrumada, nós vamos falar sobre a valorização das peças antigas na decoração contemporânea. O designer de interiores Luiz Henrique e Cíntia Helena, da Antiquíssima Decor, mostram como móveis e objetos carregados de história podem trazer personalidade, memória afetiva e principalmente sofisticação aos ambientes. E para encerrar, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso contra a Pessoa Idosa, que foi celebrado ontem, 15 de junho, nós vamos conversar com o gerontólogo e palestrante José Anísio da Silva, Pitico. Ele vai explicar como identificar sinais de violência, negligência e abuso contra idosos e reforçar a importância da proteção, do respeito e da garantia de direitos para essa parcela da população. Tudo isso a partir de agora aqui na Rádio Antena 1.
Casa Arrumada com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
Muito bem, como eu já antecipei, nós vamos falar agora sobre um tema que atravessa gerações e que tem conquistado cada vez mais espaço nos projetos contemporâneos, as peças antigas, né? Objetos que carregam histórias, memórias, técnicas artesanais e um valor que vai muito além da estética. E para nos ajudar a entender melhor esse universo fascinante, nós estamos recebendo hoje aqui a Cíntia Helena, da Antiquíssima Decor, especialista em antiguidades e peças que ajudam a contar histórias através da decoração. Deixa eu cumprimentá-la primeiro. Cíntia, bom dia, um prazer receber você aqui. Tudo
bem?
Bom dia.
Prazer é todo meu.
Quem fez o convite é a Cíntia e nós ficamos muito satisfeitos. O nosso colunista aqui, o Luiz Henrique, né? O nosso participante de todas as terças-feiras, design de interiores. Luiz Henrique, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Tribuna no Ar. Não falei que a gente ia ter um convidado para tomar um café com a gente aqui nos estúdios?
Pois é. Tá faltando só o pão de queijo.
Só tá faltando.
Por favor, pode fazer as honras da casa.
Cíntia, te agradeço a sua presença aqui. E quero começar perguntando o que define uma peça ser considerada antiga.
Bom, basicamente uma peça antiga é a peça que carrega marcas do tempo. Ela representa um momento, uma época, uma história. Basicamente é isso.
E essas peças têm um olhar diferenciado para nós designers de interiores e arquitetos. Como que você vê essa relação num mundo tão contemporâneo e essas peças antigas para ornamentar os ambientes nos projetos atuais?
As peças antigas, elas vêm com um repertório muito interessante. E hoje, decorar não é só colocar objetos e móveis na casa. É trazer autenticidade, é trazer conexão, identidade. E os arquitetos e designers estão nessa linha, né? Trazendo esse momento assim, um momento mais presente com memórias afetivas para dentro dos lares.
Quais tipos de peças assim costumam ser mais valorizadas atualmente no mercado de antiguidades, Cíntia?
Então, as peças antigas que têm mais valor são as antiguidades e as peças vintage. São bem valorizadas todas as duas, independente da idade.
Sim.
Antiguidade é acima de 100 anos, a peça vintage de 20 a 100 anos.
Uhum.
Mas todas as peças, imóveis antigos, assinados ou não, com madeiras de lei, né? Espelhos, cristaleiras, castiçais. Essas peças trazem, né, esse repertório antigo que carregam também a memória afetiva. Independente daquelas peças terem feito parte da sua história.
Sim.
Mas elas trazem isso. Mesinhas de canto, são móveis muito valorizados atualmente.
Aparadores também, não?
Aparadores, sim. Baús também, são muito usados. Luminárias de mesa. Também são muito procurados, dão um charme, né?
Mas, Cíntia, a partir de que época que a peça realmente é considerada antiga? Tem alguma época específica, alguma época que para vocês que trabalham com antiguidade, ela é mais valorizada? Tem uma época, sim, que a gente pode ressaltar?
Não.
Um século, uma coisa assim?
Então, as peças, antiguidade mesmo, é a partir de 100 anos.
A partir de 100.
E aí as peças ali, final do século XIX, início do século XX, elas são bem almejadas, né? É. Ali entra um pouco de art déco, art nouveau e peças também da década de 50 e 60. Também são bem procuradas.
Bem procuradas. É porque, se eu não estou enganado, parece que esse período representou uma mudança de estilo,
sim,
na decoração,
sim,
não?
Sim, as formas mais geográficas, mais geométricas, né? Mais retas, mais urbanas. E aí depois entra uma tendência mais rebuscada,
isso,
mais natural, mais da natureza.
Isso é interessante.
Né? Aspectos mais arredondados, trabalhados. E aí tem para todos os gostos,
pois
né?
É.
Todos os estilos.
Aí eu queria saber o que uma peça antiga oferece em um ambiente que um móvel novo dificilmente vai conseguir oferecer, por exemplo.
A história. A história daquele móvel, daquela peça.
Mesmo que não tenha história para você.
Sim,
né?
Não.
Vou lá na sua loja, ó, achei lindo isso aqui, eu quero comprar.
Isso.
É isso.
Isso. Essa peça, ela já passou por várias mãos, ela já viveu muitas épocas. Ela tem uma narrativa única. Ela não tem como um móvel moderno ter esse requisito,
não,
né?
Não cabe, né?
Nenhum, não cabe.
Em relação aos materiais, qual o material que você ressalta? Uma porcelana, uma opalina? O que você acha?
É, eu sou suspeita que eu sou muito apaixonada por porcelanas.
É
o que eu mais gosto de vender.
E qual procedência da
porcelana? Eu já estive passeando aqui no seu Instagram, eu vi
isso,
que tem muita porcelana.
E assim, a gente sempre procura olhar as marcas, né, as fábricas que produziram essas porcelanas.
Tem alguma marca mais antiga que a pessoa prioriza assim, tia, eu quero uma porcelana tal para colocar no ambiente aqui da minha casa.
Sim. A porcelana inglesa, chinesa e japonesa são muito queridas, muito procuradas. Mas as porcelanas nacionais, ela tem o coração da gente. Por fazerem parte dos lares, da infância das pessoas. Então, nós temos fábricas brasileiras e nacionais muito boas, né? Schmidt, Mauá, Real. E foram porcelanas que acompanharam os modelos europeus, não ficavam atrás, chegavam até a exportar essas porcelanas nacionais. Então, às vezes as pessoas falam, uma porcelana importada, mas a nacional é linda também,
muito,
perfeita e sempre foi valorizada. E são muito bonitas.
Em relação aos móveis, a cristaleira tem um apelo, né, Marcelo?
Tem.
Um
incrível apelo
estético muito latente nos ambientes contemporâneos.
É.
Me fala um pouco da cristaleira.
Cristaleira é o carro-chefe, né? De uma casa. É como se fosse o seu cartão de visitas ali, sua porta de entrada. É ali que você, antigamente, sempre foi assim. As peças valorizadas, queridas, que você queria mostrá-las, ficavam dentro da cristaleira. Então, hoje, é a mesma coisa. Ela voltou com esse intuito de você mostrar aquilo que você tem, compartilhar as coisas bonitas que você adquiriu, que você ganhou, que você tem memória de família. Então elas vêm e todo mundo tenta colocar um cantinho na casa com a cristaleira.
Mas com algum material específico, com alguma madeira, com vidro bisotado, com mármore,
com que
ela tem de diferencial?
Sim, ela tem, na verdade, pode ser uma cristaleira muito simples que você gostou, adquiriu, ganhou, pode ser uma bem requintada e aí vai do gosto de cada um. Todas são muito bonitas, das mais simples às mais luxuosas, né? Tem de todos os estilos, para todos os gostos. Todos os gostos. Eu tenho cliente que gosta de uma cristaleira bem simples, bem retinha, mas sempre feita com madeiras de qualidade, um vidro bisotado, um espelho diferenciado, porque as peças antigas, elas eram trabalhadas.
E usava-se muito mogno, não?
Muito mogno. Jacarandá, cedro rosa, né?
Madeiras de lei,
embuia. E elas são muito boas.
E por isso que está aí até hoje.
Que está igual o porta-chapéu também, né?
O porta-chapéu
também é um ícone. Vamos
a
Tiradentes, você vê que as pousadas todas têm um porta-chapéu,
praticamente. E o aparador embaixo de sombrinha, o guarda-chuva.
Exatamente. E até aquele móvel que era chamado de penteadeira, eu não sei se era uma cômoda mais robusta, tá lá como se fosse um móvel de apoio para a sala, onde as pessoas colocam bebidas, colocam bandejas, dão uma outra leitura, mas ou seja, o tempo né? Isso. O tempo fica atual.
É um reuso, né?
É um reuso.
E nem sempre é da mesma forma que era. Isso é muito legal. Você
muito.
Né, interage com a peça e faz ela ter um uso diferente daquilo que ela tinha.
Mas voltando a falar da porcelana, se me permite.
Sim, porque claro.
Eu queria fazer um registro. É, você com certeza conhece Pedreira e Porto Ferreira, no interior de São Paulo.
Sim.
Que se você for lá, não sei se você conhece, por exemplo, você conhece nesse sentido. Você já deve ter ido lá.
É, não, eu não fui, não. Mas eu
você
conheço
vai ficar
de
louco
leitura.
De ver o trabalho que eles fazem. São cidades das porcelanas,
sim,
lá no interior
sim,
de São Paulo.
Sim, interior de São Paulo.
Gente, é uma coisa absurda. E você fica vendo eles trabalhando aquilo, às vezes de forma manual. E é uma, é o que você falou.
Artesanal.
É, é artesanal, entendeu?
É.
E fazem aquilo que você falou, tem a nossa nacionalidade, né?
Sim.
É coisa
sim.
nossa.
É verdade.
É coisa nossa.
Eu acho interessante, voltando a esse assunto da porcelana, a Companhia das Índias, aquela tradicional porcelana que todo mundo procura, o azul com o branco, eu acho que é uma das padronagens mais requisitadas pelos designers e os arquitetos e pelas pessoas que apreciam a antiguidade
sim,
também.
Verdade.
Tem alguma outra cor predominante que você queria ressaltar?
É, eu acredito que não. Na antiguidade, as cores são diversas, mas eles não... Quanto mais colorido, mais bonito, talvez, né?
Chama mais atenção.
É, as compoteiras antigas, as verdes, as azuis, as neons, né? Elas são sempre mais procuradas, as taças coloridas. E o azul cobalto, né? Que é impressionante. Assim, da década de 50 e 60, a gente tem muito aqueles vidros, aquelas bombonieres clássicas, né? Da casa da avó. E são muito procurados também. E as porcelanas azul e branco são campeãs, assim, de desejo mesmo. Porque aí tem a porcelana inglesa, a chinesa, a japonesa. Começou na China, mas a Europa toda depois... começou também com azul e branco e até hoje, né? Super atual.
Eu acredito que deve ter alguma peça, alguma coisa que seja coringa, seja aquele pá. Digamos que eu chego na sua loja, falo, Cíntia, eu quero comprar uma antiguidade. O que que você me sugere? Esse coringa, o que que você sempre põe na...
Então, aí depende do espaço que o cliente tem, mas eu acho que o coringa é sempre uma mesinha de canto, um espelho e as luminárias. É sempre minha sugestão.
Isso sempre.
Um espelho veneziano.
Um espelho veneziano.
Assim.
Ou nossa, até
imponente.
Em bronze, né? Um pouco mais menorzinho, delicado, mas sempre com esse toque diferenciado. Né? E... O veneziano é muito especial.
Eu também concordo com você. E em relação aos móveis, Marcelo, tem o recamier também, né?
Exatamente.
O famoso recamier. E tem as poltronas e as cadeiras para poder
sim,
dar um charme.
As cadeiras
tem
antigas.
Alguma cadeira austríaca? Tem alguma cadeira que você acha importante
sim.
a gente.
As cadeiras medalhão, imperial, elas são muito queridas também, né? Antipandélico, com aqueles pezinhos arredondados,
verdade.
Né? Nossa, o pessoal adora. É muito querido.
Tem uma outra história também que a gente pode ligar, história não fato, né? Que a gente pode ligar a essa relação, que é a questão da sustentabilidade, que hoje é fundamental e está na pauta do dia em tudo.
Com
né? Essas antiguidades são consideradas uma forma sofisticada, inclusive, de consumo consciente, né?
Sim, sim. Quando você adquire uma peça antiga, você está preservando, você está reutilizando, você está cuidando daquelas peças já existentes. E você está diminuindo o descarte também, né? Então é muito interessante, é um movimento, né? Que acontece, que é até uma mudança comportamental. Eu vejo que os clientes que fazem isso são jovens, procuram a loja, são muito jovens.
Eu ia te perguntar qual era o perfil desse consumidor, você já respondeu.
Bem jovens, adoram garimpar, gostam muito de garimpar. E você vê que o comportamento é todo diferenciado. Compram em brechós, né? Não usam sacolinhas de mercado,
não.
Usam só coisas veganas. Tem toda uma preocupação com o meio ambiente. E comprar uma peça antiga está dentro desse movimento. Eles gostam muito.
E quando a gente compra uma peça antiga, como que a gente, na sua visão, como que a gente pode congregar, conciliar essa peça antiga com as peças contemporâneas. Eu acho que uma peça só, né, Marcelo? Acho que destaca mais.
Destaca, com certeza.
Ela pode ser a protagonista. Ela na sala, em qualquer cômodo que você quiser, uma entrada de casa, você pode usar um móvel, ou às vezes uma peça até pequena, mas num móvel básico ela se torna um ponto focal ali, né? E protagoniza mesmo e faz uma diferença enorme na decoração, traz mais aconchego, passa uma mensagem, né? Uma identidade ali daquela
Exatamente.
Casa.
Exatamente. Agora tem que harmonizar com o que você já tem. Ele não pode brigar, né? Harmoniza, destaca, mas tem que haver uma harmonia. Isso também tem que ser observado, Cíntia?
É, sim. Os decoradores dão uma mãozinha
aí
nisso,
é o
né?
Luiz Henrique.
Aí os decoradores dão
mãozinha. Luiz Henrique, comprei isso aqui. Sim. Onde é que eu ponho? Vem cá.
Vão entrar em ação. Os designers entram em ação, para poder valorizar a peça. Eu acho que até através de uma iluminação, de um móvel que você já tenha, e de repente fazer um remanejamento das peças que você já tem em casa, para aquela peça virar a protagonista.
Isso.
Trazendo a memória, a permanência, a exclusividade e a identidade.
Isso é muito bom.
Eu priorizo sempre a decoração afetiva, e eu acho que é nunca retirar o que é do cliente, nunca tirar a história dele, sempre acrescentando e tentando ajudá-lo nessa organização. Mas a história dele tá ali, na casa dele. E a história é vivenciada, ela não é assim, você não compra, vou comprar objetos antigos e a minha casa agora é cheia de memória afetiva. Não é assim.
Não é assim.
Ela é construída, ela é vivenciada, dia a dia na sua casa, uma vida inteira. E não importa se você fez uma mudança, não é a sua casa construída, é a sua casa sua, né? Com as suas coisinhas, o seu ambiente, o seu dia a dia. E essa história é construída aos poucos. O decorador vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai organizar tudo para você, mas a história é sua, né? E aí você vai guiando.
Eu preciso que você deixe o endereço da antiquíssima Decor para quem quiser ir lá conhecer.
Sim, será um prazer. A loja fica no bairro Borboleta, na rua Madre Delina, número 20. Bem ali no centro, próximo à igreja.
Ah, tá.
Eu trabalho com agendamento. E é só pelo WhatsApp, pelo direct, a gente combina o horário. Isso. E eu recebo clientes.
O Instagram é Antiquíssima Decor.
Antiquíssima.decor.
Antiquíssima Decor.
Isso.
Olha, Luiz Henrique. Você quer acrescentar alguma coisa?
Não preciso acrescentar nada. O nosso café foi bom demais hoje.
Uma delícia.
Foi. Também adorei. Eu quero agradecer imensamente sua vinda aqui.
Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa minha paixão.
Isso,
né?
Eu também adoro falar sobre isso.
É muito gostoso.
Muito bom.
E se vocês forem à loja, eu falo muito mais. Se quiser, eu converso e explico tudo.
É muito bom.
Muito bom. Obrigado, Luiz Henrique. Obrigado, Cíntia.
Obrigada, Marcelo. Foi um prazer.
Te agradeço e até terça-feira que vem.
Deus
quiser. Tchau, Cíntia.
Tchau.
Muito obrigada.
Casa Arrumada com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora, com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600. 3217-1600.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Sintonize Antena 1 FM 91.3. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani. É, apesar de nunca termos vivido em uma época tão conectada, a sensação de solidão tem se tornado cada vez mais comum, né? Ao mesmo tempo em que cresce o número de pessoas que moram sozinhas e valorizam a independência, aumentam também os relatos de ansiedade, de dependência emocional, dificuldade para construir relacionamentos saudáveis. Em uma sociedade que frequentemente associa felicidade à vida a dois, muitas pessoas têm medo da própria companhia. E é verdade isso. E acabam buscando relacionamentos para preencher vazios emocionais. Mas será que estar sozinho é realmente sinônimo de solidão? Por que tantas pessoas têm dificuldade de encontrar bem-estar sem depender da presença constante de alguém? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicanalista, professora universitária e doutoranda em psicologia, Elisandra Souza. Elisandra, bom dia, um prazer enorme falar com você mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, como é que vocês estão?
Ótimo. Aqui tá muito frio aí também, Elisandra.
Bom dia para todo mundo que está escutando, a gente assistindo também.
Apesar de cada vez mais, né, pessoas viverem sozinhas, a gente conhece várias pessoas que vivem sozinhas, a sensação de solidão continua crescendo, né? Como que a psicologia explica esse fenômeno? Eu quero morar sozinho, aí acaba ficando, entrando em solidão, depressão, ansiedade. Como é que vocês explicam isso?
Na realidade, existe uma diferença entre essa sensação de solidão e o que a gente vai chamar de solitude. A solitude tem a ver com eu morar sozinha, fazer minhas coisas sozinha, ter o meu tempo, o meu espaço sozinha, mas viver bem assim. De certa forma, estar numa conexão comigo ou até com outras pessoas, mas eu viver sozinha sem a presença de muitas outras pessoas.
Sim.
E é diferente da solidão, que é essa sensação, esse estado emocional de vazio e de desconexão. E a solidão, ela pode acontecer a gente morando sozinho ou morando com muitas pessoas, estando rodeado de muitas pessoas. Então a solidão, ela é ruim porque ela coloca a gente neste lugar de vazio, de desconexão, como se a gente não pertencesse a lugar nenhum. Então a gente vai se sentindo sozinho e aí se dá a solidão, que é diferente da solitude, que é algo até que a gente precisa, né? Pra pensar na vida.
Exatamente. Você pode estar no meio de uma multidão e estar numa solidão constante, né? Por outro lado, você pode estar sozinho e gostar da sua companhia, né?
Sim, tem muito a ver também com o mundo que a gente vive hoje, da hiperconexão, que faz parecer que a gente está sempre conectado. Estamos falando sempre com as pessoas, ou por vídeo, ou pelo WhatsApp. Mas ao mesmo tempo, eu tô aqui na minha casa, né, quietinha no meu escritório, se eu já me sinto de repente um vazio muito grande, muito provavelmente eu vou desligar aqui e vou me sentir sozinha, como se eu não tivesse tido conexão nenhuma.
Sim.
Então essa hiperconexão que existe, que faz com que a gente acredite que todo mundo está muito conectado, ela engana de certa forma, porque nós estamos conectados, mas cada um no seu canto.
É.
E se eu não tenho a sensação da solitude, que é uma boa sensação,
uhum,
a minha sensação vai ser de vazio mesmo, de,
é,
e aí de depressão, né, de não pertencer, ninguém gosta de mim.
Exatamente. E por incrível que pareça, essa conexão, né, essa facilidade de conexão com as redes sociais acabou também gerando um fenômeno muito paradoxal, que é a individualização do cidadão, né? Você acha que isso também contribui para esse sentimento, às vezes, de solidão das pessoas? Porque você está conectado com todo mundo, mas está sozinho. Não é?
Com toda certeza, né? A gente já vive num mundo, numa sociedade em que o individualismo ele é mais valorizado do que as relações mais coletivas. Até as propagandas que antes, quando a gente via mais televisão, mas as propagandas mostravam sempre um viva por você, seja feliz com você mesmo.
Isso.
Até aquela coisa assim, do você vai ter que me engolir, colocando o eu como presença absoluta, como valor absoluto para todas as coisas. E quando eu me coloco neste lugar, é claro que eu faço uma barreira com relação às outras pessoas, e aí o que a gente vê dessa dificuldade que a gente tem de escutar o outro, de entender a vida do outro, de entender as formas diferentes de pensar do outro, e vai ficando cada vez mais forte um sentimento de inadequação, não, né, não me adapto, não me adequo a isso, e eu vou me isolando.
É.
Então, o individualismo vai crescendo e vai fazendo crescer também essas outras coisas que trazem um sofrimento muito grande para as pessoas.
Exatamente. Isso pode explicar também por que tantas pessoas associam felicidade e realização pessoal com a presença de um relacionamento amoroso, por exemplo?
Essa é a eu acho que foi a venda dos últimos tempos, né? Principalmente por causa do dia dos namorados que passou. Mas, de certa forma, as redes sempre colocam pessoas felizes junto com uma outra pessoa.
Sim.
A gente tem como se fosse um aprendizado já já marcado na nossa vida, que estar feliz é estar sempre com um outro que vai te acolher, um outro que vai te dar afeto, te dar amor, que vai ser uma presença positiva na sua vida. Quando a gente não tem isso, a gente entra meio que num estado de insegurança emocional.
Exatamente.
E também de uma baixa autoestima, né? No sentido de que parece que eu não tenho valor para ninguém, por isso que ninguém fica comigo.
Pode-se dizer que a gente entra num estado de letargia, por exemplo?
De letargia, sim. Até porque a gente começa a ter medo de lidar com os nossos próprios conflitos.
Exatamente.
De lidar com os nossos medos, né? As nossas angústias. Aquela coisa assim de ficar parado e eu sozinho, eu tenho que aprender a estar comigo. E aprender a estar comigo de uma forma legal, né? De uma forma que eu me sinta bem. Mas se as minhas angústias estão muito grandes, meus medos são muito grandes, a gente acaba ficando com receio. Esse é um problema, porque se você não tem ninguém, faz você acreditar que você está mais sozinho ainda no mundo.
Sim.
Mas, por outro lado, pode fazer com que as pessoas também busquem relações que não serão muito boas, relações que serão tóxicas, insatisfatórias.
Pois é.
Relações que fazem a pessoa entrar em sofrimento e independência emocional.
E isso é uma reação que é, às vezes, até inconsciente, né? Porque você tem tanto medo de ficar sozinho que acaba escolhendo errado ou tomando uma atitude errada, seria por aí, né?
É por aí, é mais ou menos assim, sabe quando não sei se hoje existe, né, mas antigamente se falava da xepa na fila, né? Então você vai por Sim. último e vai pegando o que existe.
Exatamente.
Tentando até pegar coisas boas, mas pegando o que existe, né? É o que o pessoal fala, é final de festa, então se você não beijou ninguém, né, vai beijar o sapo de qualquer forma.
Pois é.
Mas acontece isso mesmo. A gente, até em função de uma baixa autoestima, a gente tende a não escolher muito bem. A gente tende a permitir que pessoas mais abusivas, pessoas mais manipuladoras entrem na nossa vida, porque se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue se reconhecer, não consegue reconhecer quais são os nossos limites, não consegue reconhecer o que a gente aceita e o que a gente não aceita no outro, e isso vai com toda certeza fazer com que a gente se relacione com alguém que não vai ser legal.
Exatamente. É interessante que a gente conversando me surgiu aqui uma pergunta. É até meio paradoxal isso. Essa conexão que as redes sociais proporcionam, né, com o mundo inteiro, acaba gerando também uma solidão, né? Uma insegurança, porque você se conecta com todo mundo, mas você não se adapta a esse mundo, algo desse jeito. Isso também pode explicar essa sensação de você ter conexão com o mundo inteiro, mas por dentro seu sentimento de isolamento.
É exatamente isso, né? Eu acredito que a pandemia foi um divisor, né? Um marco na nossa história.
Sem dúvida.
Não só na história da sociedade, mas nas nossas histórias pessoais, porque todos nós falamos, né, de um antes e um depois da pandemia. E a pandemia acelerou talvez os processos de hiperconexão, porque tivemos que, né? Eu, por exemplo, atendia somente presencial, comecei a atender online, as aulas eram só presenciais, comecei a dar aula online. Mas o que acontece é que a gente acaba ficando em locais muito isolados.
Pois é.
Ou muitas vezes com outras pessoas, mas como o teu pensamento, o teu foco está no seu computador, né, ou no seu telefone, onde você está trabalhando, onde você está o maior tempo do seu dia, você não está fazendo aquelas conexões que eram melhores, eram mais gostosas, daquele intervalo onde você vai tomar um café e você vai até um determinado Sim. lugar e você encontra um colega e você fala alguma coisa, e o outro, ah, e aí tudo bem? E hoje em dia a gente não tem mais isso. E isso vai trazendo pra gente, sim, uma sensação de quase que uma solidão crônica, como se a gente estivesse sempre, o tempo inteiro, sozinho, nesse sozinho de sem conexão, porque por mais que eu consiga falar com você, a gente não tem uma conexão, a gente não tem um olho no olho, isso. Um aperto de mão, um abraço, aquilo que realmente a gente entende, o humano entende como uma conexão.
Exatamente.
Então, eu acredito que acaba sendo preocupante, inclusive para a saúde mental, né?
Porque com certeza.
O sentir-se muito sozinho pode causar, sim, uma depressão, causar um pânico, né? Daí um medo de sair de casa, isso pode acontecer.
Bom, Pra gente finalizar, quais seriam, assim, ou quais são aqueles sinais de que uma pessoa está desenvolvendo a dependência emocional ao invés de construir um vínculo saudável?
A gente tem como sinais básicos, né, de que alguma coisa não tá muito, muito legal, né, com a gente.
Sim.
Quando a gente começa a ter questões de ansiedade, não necessariamente uma crise de ansiedade, mas a gente vai começando a se perceber mais ansioso, ou para ligar o computador e fazer aquilo que você tem que fazer, ou para desligar.
Tá.
Então, muitas vezes a ansiedade pode aparecer num ponto ou no outro.
Uhum.
Uma sensação de depressão, também não exatamente a depressão em si, mas aquele início da pessoa se sentir mais para baixo, se sentir mais sem vontade de fazer as coisas. E a gente pode ter, é claro, que os problemas próprios de uma dependência emocional, que diz de um vazio, de uma necessidade enorme de reconhecimento do outro. Então, sempre preciso estar falando com uma pessoa para a pessoa comprovar aquilo que eu estou pensando. Esses são sinais que a gente pode perceber, fora aquelas coisas de alimentação, de repente está comendo demais, está fumando demais, tá bebendo demais, tá dormindo de menos. Então a gente começa a perceber que o nosso corpo vai pedindo uma outra atenção. Alguma coisa diferente tá acontecendo comigo.
Essa é a hora de buscar ajuda, né?
São sinais importantes.
É a hora de buscar ajuda.
A hora de buscar ajuda. É aquela coisa que a gente fala, né? O melhor é sempre, quando tá muito no início, já buscar
antes, para evitar isso.
Para resolver
total,
antes.
Né?
Porque quando a gente resolve antes, quando a gente vai no início, a gente resolve antes, né?
Exatamente.
Aí você precisa ficar fazendo 10 anos de análise. Isso. Não há necessidade disso. Mas o problema é que as pessoas vão deixando sempre chegar no limite.
Vão. Quando já não conseguem mais lidar com aquela situação. É aí que elas resolvem procurar, normalmente. Ô Elisandra, eu quero agradecer imensamente mais uma vez sua participação. É sempre um prazer enorme falar com você. E esse assunto, principalmente, ele é muito importante. Obrigado, viu? Forte abraço para você.
Imagina, obrigada a vocês. Foi um prazer novamente. Estou aqui à disposição.
Muito obrigado. Um abração para você.
Tchau.
Você sabia que o Brasil produz mais de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano? E sabia que, graças aos catadores, parte disso pode ser reciclado? Pois é, enquanto a maioria nem percebe, esses trabalhadores ajudam a limpar cidades, proteger o meio ambiente e movimentar a economia, transformando o descarte em matéria-prima, renda e dignidade para suas famílias. Faça o descarte corretamente e valorize as catadoras e catadores. O resíduo que você separa vira renda nas mãos de quem recebe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Muitas leis que fazem a diferença na nossa vida foram aprovadas pelo Senado. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a renovação automática da carteira de motorista, o programa Gás do Povo Permanente, o uso da tornozeleira para monitorar agressores de mulheres e o crime de vicaricídio, que é praticado contra os filhos para atingir a mãe. É assim que o Brasil segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples.
basta descobrir a segurança da universitária Manu quando anda pelas ruas da sua cidade.
Eu me sentia frágil por situações de risco mesmo, da falta de policiamento, de iluminação. Já teve situações onde eu ouvi assaltos de casa mesmo, sim. Teve situações também de roubar carro e roubo de celulares. Parecia que ninguém ligava.
Hoje, segurança é prioridade.
Eu percebi que tá tendo mais policiamento, existe mais viaturas, meu bairro tá mais movimentado.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Manu, que ficou segura ao saber que Minas tem 7.700 novas viaturas e reduziu em 62% os crimes violentos.
Eu posso dizer que eu me sinto mais segura, com toda certeza.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
O Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso contra a Pessoa Idosa foi celebrado ontem, dia 15 de junho. Uma data criada para chamar a atenção da sociedade para uma realidade que muitas vezes permanece escondida dentro de casa, tá? Dados recentes mostram que a maioria das violências praticadas contra idosos acontecem no ambiente familiar. E em muitos casos é cometida por pessoas próximas, justamente aquelas que deveriam oferecer cuidado e proteção. Negligência, abandono, violência psicológica, patrimonial e até agressões físicas, tá? Fazem parte dessa realidade que afeta milhares de brasileiros todos os anos. Com o envelhecimento da população, cresce também a necessidade de discutir respeito, dignidade, autonomia e principalmente proteção aos direitos da pessoa idosa. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o nosso querido José Anísio da Silva, popular Pitico, que é gerontólogo e palestrante. Pitico, bom dia, meu caro. Tudo bem com você?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, internautas, ouvintes aí da Antena 1. Muito obrigado pela, mais uma vez, oportunidade, dessa vez online, para bater um papo.
Pois é.
Sobre a pauta de sempre, né, Marcelo?
Exato.
Em causa própria, na própria na realidade.
Estamos,
né?
estamos tratando de causa própria. Quando falamos em violência contra a pessoa idosa, Pitico, muita gente pensa apenas em agressão física, né? É logo que vem na cabeça. Quais são as formas de abuso mais comuns atualmente? Eu citei algumas aqui,
sim,
mas com
foi.
Certeza tem algumas que são mais comuns. Quais são?
A gente entende, igual você disse, a violência física, aquela que a gente vê, né, Marcelo? No corpo, no rosto, no braço e tal. Mas qualquer tipo de violência é desprezível, né? A gente precisa eliminar de uma vez por todas. Mas eu penso que, pelo que a literatura coloca, e vocês, no noticiário, são a negligência, né? A indiferença, por exemplo, em levar a pessoa idosa a um profissional de saúde, ao horário de tomar a medicação, às vezes um cárcere privado, de deixar a pessoa em casa completamente desassistida, sem qualquer tipo de atenção.
Não cuidar, inclusive, da higiene dessa pessoa.
Exatamente, higiene, alimentação, cuidados da medicação. Então são as negligências que ganham um protagonismo aí nesses tipos variados de violência. E as violências, Marcelo, elas são distintas, né? A física, sexual, patrimonial, a questão dos direitos previdenciários, né? O benefício mensal, a indiferença psicológica e a própria agressão física, e a violência institucional, a violência nas ruas.
Sim. Né?
Sabe, Marcelo, a gente está vivendo uma sociedade extremamente violenta em todas as faixas de idade, né? Em todas as faixas etárias. E se a gente for ver, historicamente, sabe, desde que o mundo é mundo, a gente deve muito às pessoas idosas, e nós somos, enquanto humanidade, agressivos com esse processo de envelhecimento, que não é fácil, não é só no Brasil, não é só a gente de fora. Universalmente, há uma contradição, há um conflito. Esse tema é um tema muito contundente de trazer resistências, dificuldades. Mesmo o Japão, que claro que historicamente tem essa cultura diferenciada do respeito, né? da fragilidade, as pessoas idosas. A gente vê isso, por exemplo, a gente está em Copa do Mundo, você vê lá, desde cedo, né? As crianças limpando lá os estádios, a educação, e há relatos de pessoas próximas que vão ao Japão e vejam essa diferença. Mas isso também muda um pouco, porque a sobrevivência, o avanço da tecnologia, essa solidão que a doutora Elisandra estava colocando, atinge cheio a todos nós. Então, por exemplo, há casos recentes que pessoas no Japão foram vistas já falecidas pela vizinhança de um apartamento depois de 3-4 anos, 3-4 meses de situação. Quer dizer, então é uma gerontofobia, né? Exato. Que a literatura coloca. Eu acho que a gente precisa conversar mais, debater, fazer com que os documentos que a gente tem, como o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política Nacional do Idoso, tenham de fato conhecimento e seja implementado. Eu sempre falo isso com você aí, né, no nosso diálogo, na nossa conversa, no dia a dia da nossa cidade. Enfim, eu acho que a maior violência, em síntese, com o Marcelo, é a nossa socialização. É a forma cultural que nós lidamos com o nosso próprio envelhecimento e com o envelhecimento da sociedade. Ou seja, a gente não tem cultura favorável de aceitação a esse processo de envelhecer. E querendo ou não, é lugar comum dizer isso, mas eu vou dizer, a gente está envelhecendo e desejamos viver mais.
Com certeza.
Só que não tem como viver mais sem envelhecer. Né? A não ser que a gente queira que a gente morra antes. Mas ninguém deseja em sã consciência sair de campo fora da hora. Então, eu acho que isso é construir, Marcelo, para tentar resumir o que eu estou pensando, construir uma nova forma de educação, uma nova cultura de respeito, de civilidade. E como que a gente pode conseguir fazer isso?
Como?
No dia a dia, conversando, as próprias pessoas idosas têm o papel de exigir o cumprimento dos seus direitos.
Eu queria chegar, só te cortando, para não cortar seu raciocínio, mas é exigir e se colocar como protagonista.
Exatamente, como pessoa de direitos e deveres, como cidadãos e cidadãs. Então não é ficar esperando, porque se a gente continuar esperando a medida isso, aquilo, de um governante, a gente vai morrer esperando. Então é preciso assumir o controle, o destino do seu próprio, da sua própria vida, participando desse processo aí, por mais desgastado que possam parecer, das reuniões públicas, do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Agora a gente tem na Câmara Municipal, vou sempre falar isso, porque eu acho que é muito importante, é mesmo, a Câmara ACM. Não adianta ficar, literalmente ficar aposentado da vida. Não! A gente tem mais vida pela frente, a longevidade está aí, o centenário, como eu sempre digo, está entre nós. E nós queremos ter produtividade, nós temos potência de participação, potência de humanidade.
Sem dúvida.
A gente tem que demonstrar fazendo, Marcelo, porque a cultura ainda tem o que a gente fala do etarismo entre nós. Né? É o preconceito pela idade.
Exato.
É no esporte, é na profissão A, B ou C. E isso hoje é uma nova mudança social. Nós vamos ter muito mais pessoas idosas do que crianças. Né? Você vai ver que, por exemplo, do ponto de vista eleitoral, né, de quatro eleitores no Brasil, um tem mais de 60 anos de idade. São uns 17% da população brasileira. E Juiz de Fora, 20%. Quer dizer, é muita gente. E como que nós queremos viver? Será que a cidade também vem se preparando? Mas a gente tem que ajudar, tem que participar, tem que correr atrás.
A gente tem que exigir os nossos direitos. Eu acho que tem que, exato como você falou, é buscar o seu protagonismo na sociedade. Porque a tendência é que isso aumente, né? Nós vivemos hoje uma realidade completamente diferente, porque na época dos nossos pais, por exemplo, 50 anos já era uma pessoa idosa, né? Já estava passando já. Hoje, uma pessoa com 70 anos está em plena atividade.
Com certeza. E a sociedade precisa ser reestruturada para absorver essa realidade da nova composição etária, né, Marcelo? Porque a gente não quer ficar aí uns 20, 30 anos a mais, por exemplo, de aposentadoria, na inatividade. A gente quer produzir, a gente quer participar, a gente quer amar, ser amado. Como diz o Titã, a gente quer mais do que
não diversão, é comida, cultura e arte, é comida, né? Diversão e arte, né?
É, direito à cidadania não tem idade. Agora é preciso uma mudança cultural para isso, né?
Pois é, a negligência, né, é que lidera as denúncias registradas no país, né, eu digo.
É verdade, essa indiferença, esse descaso, a gente generaliza muito determinados comportamentos, Marcelo, como sendo típicos específicos de uma pessoa idosa. Uhum. A gente não leva em consideração uma queixa de uma pessoa idosa. A gente fala, ah, é assim mesmo, ele tá velho, sempre foi assim, ele tá ranzinza, isso é coisa de velho.
É.
Né?
Exatamente.
Então, precisa mudar isso. Será que eu quero que alguém comigo tenha esse comportamento? Não me dê atenção, não me dê afeto, não me dê carinho? Então, é isso aí. Eu acho que trazer para si a realidade do envelhecimento é também um processo necessário. E a gente tem dificuldade. Quem fala que eu tô velho é uma pessoa de fora.
É.
Assumir pessoalmente, não, eu tô velho, né, e não há mal nenhum nisso, não há demérito. Só que a gente confunde envelhecer com adoecer, com morrer,
não,
ah, eu tô perto da morte. E a morte não tem idade, a morte tá na nossa vida. Né?
Ela pode acontecer a qualquer momento, né?
É
a
exatamente.
É, usando o lugar comum também, essa é a única certeza. Eu, inclusive, ouvi uma definição de um senhor de 80 e poucos anos, que eles chamaram ele de velho. Ele falou assim: não, eu não sou velho, eu sou idoso. Porque
exatamente.
Eu tenho muita idade. Tenho 80 e tantos anos. Mas não sou velho, não. Eu continuo
exatamente.
Nativa. Eu continuo me sentindo como. Eu sempre me senti. Eu tenho algumas limitações, mas eu não sou velho, não sou descartável.
Exatamente. Essa é a luta que a gente tem que ter. Porque a sociedade joga na nossa cara todo santo dia que tem coisa para velho e coisa para quem não é velho.
Para quem não é velho.
Exatamente. Que passou de certa idade já desistiu. Já não tem mais o direito de continuar vivendo, muito menos realizando seus sonhos, os seus propósitos, né? E continuar inserido ativamente na vida.
É como eu costumo dizer,
que mudar
velho.
Isso.
Velho é o seu preconceito contra quem tem mais idade que você.
Exatamente, ainda mais numa perspectiva de longevidade que a gente conquistou, né, Marcelo?
Exatamente, Pitico.
E
a tendência é que isso evolua cada vez mais. Né?
É, a gente vai durar muito.
Nós somos protagonistas de uma mudança, ou do início de uma mudança de comportamento da sociedade com relação a jovem, adulto e idoso, né?
Sim,
porque
sim.
A gente está vivenciando isso e a gente tem que escrever essa história, a gente tem que ser protagonista nessa história. Nós estamos aí nessa faixa de idade, nós temos que ser protagonistas e é discutindo isso, é falando sobre isso constantemente que nós vamos conseguir botar isso na cabeça das pessoas e principalmente dos mais jovens, porque eles vão viver isso e vão viver até mais do que a gente. Né?
Com certeza, é isso mesmo. É esse processo, esse encontro intergeracional que é necessário que a gente faça, conversando, batendo papo, espaço de convivência, reuniões, enfim, começando dentro da casa da gente, né? Eu acho isso legal.
Nós vamos falar muito sobre isso, Pitico. Muito.
Ótimo, ótimo.
Nós precisamos falar disso. Né?
Com certeza. Continua a discussão, Marcelo.
É isso mesmo. Espero da próxima vez você estar aqui conosco, se Deus quiser.
Sim, um prazer. Tá?
Forte abraço para você, Pitico. Tudo de bom. Obrigado, viu, meu caro?
Obrigado, Marcelo. Boa semana para você e todos
você
aí,
também.
Os internautas. Muito obrigado.
Tchau.
Tchau, tchau.
Galera, o Tribuna no Ar está terminando agora. E continue você acompanhando aí a nossa programação. Este programa é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brugiolo, na geração de imagens, o Éder Renzo e na produção, a Natália Mâncio. Se você quiser assistir a nossa live, e aliás, eu te aconselho, né, a assistir a nossa live na íntegra, é só você acessar o canal do YouTube da Tribuna de Minas, tá? E procure lá pela playlist Tribuna no Ar. E siga-nos também no Instagram. @TribunaNoAr, interaja conosco pelo nosso WhatsApp, o 98407-1594. Obrigado, Hugo, Éder, Natália e a todos vocês. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
ZYN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Boa tarde, entrega pra Minas.
Hã? Como é que é? Pra quem?
Pra Minas e pra frente. A Codenge e o governo de Minas entregam o maior programa de esportes urbanos do país.
Mas como é isso?
É o Minas Urbano, trazendo incentivo ao esporte com construção e reforma de quadras e ações que beneficiam mais de 70 municípios.
Peraí, moço.
Filho, vem cá. Arrumei um trem pra você fazer.
Codenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-6890-36. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Lá vem o Brasil, partiu pela esquerda, invadiu a área, bateu, é gol, 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 gol. Quando o Brasil marca, quem ganha é você. Cada gol da seleção aumenta o desconto para planos contratados durante o Mundial. É isso mesmo. Quanto mais o Brasil balança a rede, mais você economiza para cuidar da sua família e da sua empresa. Mas atenção, hein? A Copa passa rápido. Essa oportunidade também. Chame agora no WhatsApp 32 998 10 5671